Continuando sobre o conceito de chuvas, nós falamos sobre as preces padrões pedindo chuvas, que é o que nós falamos, Mashiva Ruach, Betentalu Matar, que é o padrão. Temos que pedir por chuvas quando chega a época de chuvas, como vimos lá no início, que Adam Harishon, ou melhor, que Hashem não mandou as chuvas enquanto não havia Adam, que estava consciente que ele precisa rezar para ter chuvas. Isso significa que sempre, quando chega a época de chuvas, só vai ter chuva se nós pedirmos. Se nós não pedimos, vai ser igual a Adam Arishon. Enquanto não tem Adam para pedir chuvas, ele não está consciente que precisa pedir chuvas, não tem chuvas. Esse é o funcionamento da chuva. Precisa pedir. O que acontece às vezes é que tem seca. Não chove. Não está chovendo no tempo que deveria chover. E quando isso acontece, o Talmud lá no Tratado de Taanit traz inúmeros motivos que estão ligados com o comportamento das pessoas. E por isso, para que possa vir chuvas, precisa ter chuva e tefila. Precisa ter chuva e precisa ter reza. Como é que se faz isso? Então, na época que tinha um tribunal forte, fixo, funcionava da forma que o tratado em Taanit nos diz, e que varia de lugar para lugar. O que nós vamos falar agora é para efeitos de Israel. Nos outros lugares depende quando é o momento que deve começar a chover. Mas em Israel se começa a pedir chuvas no dia 7 de Heshvan, que aliás foi agora. 7 de Heshvan é quando começa a se pedir chuvas. Quando se começa a pedir chuvas, nós esperamos que Deus atenda essas preces e começa a chover logo. Se acontece que não chove, durante 10 dias está se pedindo chuvas e ainda não, caíram chuvas. Então, neste caso, os Talmidei Hachamim, os grandes sábios, começam a jejuar e fazem um jejum de segunda, quinta e segunda-feira, jejum diurno, para pedir por chuvas. Se ainda assim não resolveu o problema e chegou o dia 1º do mês de Kislev, 23 dias já de pedir chuvas na Amidá e ainda não tem chuvas, mesmo com esses jejuns dos sábios. Então o tribunal decretava 3 jejuns para todo o povo. Também nesse mesmo esquema, segunda-feira, quinta-feira e segunda-feira, e jejum diurno. E todo mundo se reúne na sinagoga, tem leitura da Torá, tem slichot, e se pede para Deus, se reza para Deus para ter chuvas. Se mesmo depois dessa segunda, quinta e segunda, ainda assim não choveu, então o tribunal decreta mais 3 jejuns, segunda, quinta e segunda, só que agora são jejuns de 24 horas, igual Yom Kippur, igual Tisha B'Av, com todas as rigorosidades de Tisha B'Av, inclusive. E também se reza, quer dizer, proibido os calçados de couro, tudo aquilo que é proibido em Yom Kippur e Tisha B'Av é proibido nesse jejum, nesses jejuns, na segunda, quinta e segunda, e se junta na sinagoga e se reza e se implora para Hashem para ter chuvas. Se passou ainda mais esses 3 e ainda assim não tem chuvas, então o tribunal fazia um decreto de 7 jejuns. Segunda, quinta, segunda, quinta, segunda, quinta, segunda. E tudo aquilo que era proibido nos outros é proibido nesses também. E ainda tem mais, que nesses jejuns se toca shofar e se reza na rua, não dentro da sinagoga. Se vai para a rua e se leva a Arona Kodesh para a rua e se reza lá, e tem até algumas bênçãos especiais, trechos especiais que se acrescentam na Amidá, na repetição da Amidá. E tem até as regras de lojas, que as lojas têm que ficar fechadas, pode abrir só no fim do dia para poder comprar comida para quebrar o jejum. Na quinta-feira pode abrir um pouco mais cedo para poder comprar as coisas para Shabbat. Depois de todos esses jejuns, se ainda assim não foram atendidos, aí já não se faz mais não se faz mais decreto de jejuns a mais. Mas as pessoas têm uma série de regras e coisas que as pessoas precisam diminuir. Diminuir os negócios, não se cumprimentam um outro, quer dizer, fica com uma cara triste o tempo todo. E etc, etc. Uma série de coisas. Os sábios voltam a fazer jejum segundas e quintas. E todo mundo fica assim num esquema meio de luto, pedindo ainda por chuvas, até que chega o mês de Nissan. Quando chega o mês de Nissan, e mesmo assim Deus nos livre, não teve chuvas, então é grave, gravíssimo, significa um ano de seca de verdade. E aí, nesse caso, já se para de pedir chuvas, porque agora já não, Nissan já não é bom. No verão não é bom descer chuvas, cair chuvas. Esse é mais ou menos o esquema bem resumido do que o Talmud nos diz, como que deve funcionar esses jejuns. E isso é para efeitos de Israel. Os outros lugares é segundo o momento que é necessária a chuva e quando deixa de ser necessária a chuva. Como que fica isso hoje em dia? Hoje em dia nós não temos um tribunal, um supremo tribunal, não temos essa força toda. E por isso, os nossos sábios não têm essa força para poder fazer um decreto desses jejuns nesse nível. Mas eles podem sim decretar um dia de jejum, ou dois dias de jejum, alguma coisa assim mais leve. Até porque hoje em dia as pessoas nem aguentariam talvez esse esquema. E logicamente, que se junta as pessoas nas sinagogas e se faz rezas e se pede para Deus. Tem inclusive uma prece que consta no Tur. Tur é o antecessor do Shulchan Aruch, do Código de Leis. O Tur escreve uma reza, Va'aneinu Bore Olam, que é uma reza que consta em muitos Sidurim, no Shema Koleinu, na Amidá, quando Deus nos livre tem de fato assim época que não está chovendo, e já é momento de chover. Então chega um dado momento, hoje em dia, no caso de Israel, o Rabinato Chefe anuncia, chegou o momento de se rezar Va'aneinu. E aí, cada um, quando reza Amidá, fala Va'aneinu, no Shema Koleinu, e dependendo do caso, inclusive o Hazan, quando repete Amidá, também fala essa prece Va'aneinu, a prece onde as pessoas estão pedindo para Deus, por favor, para nos atender, nos mandar chuvas, chuvas de bênção que possam trazer fartura e etc, etc. É uma prece que tem então em vários sidurim, você pode procurar e encontrar para ler essa prece. E tem uma série de outras coisas também que nossos mestres trazem nos livros, o que pode ser feito, alguns capítulos de salmos específicos, se começa falando 65 e 85, se isso não ajuda, então tem uma lista enorme, o 17, 25, 32, 51, 65, 85, 86, 103, 113, 120, 121, 124, 125, 130, 136, para se falar, para pedir chuvas. Olha só, depende do nível da gravidade, precisa se rezar bastante. E como até contei em uma das primeiras aulas sobre esse conceito, que teve um ano que estava difícil de fato em Israel, estava demorando muito para vir chuvas, e o Rabinato Chefe fez uma prece para se falar com Arona Kodesh aberto no Shabat daquela semana, e naquele dia choveu. Então, está aí a importância de se pedir, quando o homem reconhece que ele necessita das chuvas de Hashem, que ele necessita de Hashem para ter a chuva, ele necessita rezar para ter a chuva que Hashem vai mandar, então Deus atende e nos manda chuvas. Então essa é uma das... esses são alguns dos itens de preces que são específicas, não são as padrões que nós fazemos por chuvas, é em casos específicos de uma seca mais prolongada que se reza. Inclusive, consta também na Gemara, no Tratado de Ta'anit, sobre se chove e para durante muito tempo. Isso também não é bom. Por mais que já choveu, já choveu. Não, mas muito tempo sem chuvas também é prejudicial. muito ruim para as plantas quando elas recebem água e de repente elas estão sedentas e não está vindo a próxima água. Então por isso também existem jejuns e preces para se fazer nesses casos. E essas então são as preces específicas para momentos mais complicados de falta de chuva. E obviamente, você vai perguntar, e quando chove, finalmente, tem preces? Lógico que tem, se Deus quiser, vamos falar também sobre isso.